Letícia, você conhece o ChatGPT?
Aquela ferramenta de inteligência artificial que conversa com você e responde aos seus questionamentos?
Essa mesmo. E você, ChatGPT, conhece o Escuta a Ciência?
Sim, eu conheço o podcast Escuta a Ciência. É um podcast brasileiro que tem como objetivo divulgar e discutir ciência de forma acessível e interessante para o público em geral. O programa é apresentado por dois cientistas, Atila Yamarino e Berta Castro, que abordam diversos temas científicos, desde biologia e física até tecnologia e meio ambiente. O podcast é uma ótima opção para quem quer se manter atualizado sobre as últimas descobertas e avanços científicos.
Oi? Júlio, a gente perdeu o posto de apresentadores do Escuta Ciência? Socorro!
Será que o oráculo do ChatGPT sabe de tudo mesmo?
Vamos falar sobre isso?
Escuta Ciência!
Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
Olá, eu sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E hoje a nossa conversa é sobre o ChatGPT.
Pois é, como chegamos até aqui? Um assunto do momento, não se fala de outra coisa nas internet que não seja ChatGPT. As pessoas desesperadas falando que agora o nosso mundo vai virar um caos, porque a ferramenta vai trazer aí, vamos dizer assim, uma nova forma de propagar desinformação. Outras pessoas falando que vai facilitar o dia a dia para muitas profissões e também para buscas, né? Outros falando que agora a gente tem que se informar pelo ChatGPT.
Não,
pelo amor de Deus. Na educação, professores desesperados porque vão ter que mudar a abordagem com os alunos, das atividades que os alunos fazem. E também tem a questão de direitos autorais, também aí falando mais alto, né? Pensando assim, nossa, como, né? Se ele pega informações que está por aí, quem que vai garantir que não tenham plágios, já que as ferramentas de plágio não conseguem detectar plágio do ChatGPT. Então, é muita coisa para a gente discutir, mas a gente vai falar isso em pouco tempo para a gente tentar trazer aí uma conversa agradável sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu acho que é bom a gente definir um pouco as coisas, embora não seja nossa área, né, Júlio? É importante a gente definir o que é a IA, né? Inteligência Artificial. O que é IA,
pois é, Júlio? A inteligência artificial, ela surge daquela ideia da gente pegar um monte de dados e deixar o computador interpretar os dados com ou sem uma supervisão humana, né? Então tem modelos supervisionados, modelos não supervisionados, mas a gente pode, por exemplo, mostrar para o computador várias fotos de cachorro e falar, olha, esse daqui é um cachorro, esse aqui também é um cachorro, esse aqui também é um cachorro, e por aí vai. E depois apresentar, ao fim, uma foto de um animal e falar, e aí, computador, é cachorro ou não é cachorro? E o computador consegue observar algumas características, dependendo de como você regula o modelo, se é por descrição de texto, se é por foto, para poder reconhecer padrões. Né? Então, a inteligência artificial, em geral, reconhece padrões. É, por exemplo, quando a gente começa a assistir muita série romântica adolescente no Netflix, daqui a pouco ele vai lá e recomenda Elite pra gente assistir, né? Ele sabe que a gente tá curtindo assistir, ou quando a gente assiste muito reality show piniqueira, tipo Real Housewives of Beverly Hills, de repente ele sugere reality show piniqueira. Porque ele tem esse. Ele é baseado também nessa questão da inteligência artificial. A gente, se for pensar, até o texto preditivo do celular, quando a gente começa a digitar e tá ligado, ele sabe que geralmente quando a gente escreve com, sei lá, estou com muita, né? Para algumas pessoas ele vai sugerir fome, para outras pessoas ele vai sugerir saudade, né? Porque geralmente
depende, isso é verdade.
Tem vezes que a gente tá com as duas, né?
Fome e saudade. Eu tô sempre com fome, na verdade.
Então.
E com saudade da comida.
Ainda mais que a gente sabe muito bem que seu marido cozinha, e você cozinha super bem também, né?
Então... Também, aqui em casa a gente come bem.
Em casa de cozinheiro, né, de chefe, não se passa à vontade. Mas então, a inteligência artificial já faz parte, né, do que a gente... do nosso dia a dia. É que agora, né, com esse surgimento dessa nova ferramenta, a gente consegue fazer uma pergunta, né, com a linguagem que um humano faria, e a gente recebe um texto de volta que, olhando por cima, parece ser uma coisa coerente. Mas a gente vai discutir hoje que ela peca em algumas coisas, né?
É, não é bem... tudo isso, né, vamos dizer assim. Mas tem também uma definição que o próprio ChatGPT diz sobre o que é ele, né, e eu achei interessante essa definição, que é uma rede neural artificial treinada por linguagem. Aí a gente fala, nossa, uma rede neural, só que artificial. E é treinada por linguagem. E aí entra o que a gente acredita, né, que faça funcionar bem o chat. Rede neural, a gente está comparando a uma rede como o nosso cérebro, que é uma rede neural, né? Só que nossa rede é natural e nossos neurônios fazem as sinapses e permitem comunicação entre os neurônios, entre neurônio e outras células. E por meio disso, né, a gente consegue, com esses encontros entre os neurônios, que são as sinapses, vamos dizer assim, essas comunicações entre neurônios, é o que está relacionado, por exemplo, ao nosso aprendizado, ao funcionamento do nosso cérebro como seres racionais que somos. Sim. E quando o ChatGPT se define como uma rede neural, e é uma rede neural artificial... mostra que sim, ele pretende ser semelhante a um cérebro humano, só que artificial, lógico, e precisa ser treinado por linguagem. Ou seja, a gente tem que falar para ele as coisas, a gente tem que mostrar, exatamente como você falou sobre a inteligência artificial, a gente tem que mostrar para ele o que é cada coisa. E aí a gente pode pensar assim, toda pessoa também aprende dessa forma. O ser humano também aprende dessa forma. Ele vai ter encontro com a informação, vai gravar essa informação e ele também faz conexões com outras informações semelhantes, o que está relacionado ao nosso aprendizado. Né? Você vai estudar um assunto relacionado, você vai ver alguns pontos semelhantes e você pode chegar a conclusões suas. Então, o ChatGPT seria mais ou menos isso. Várias pessoas estão alimentando ele com informações que vêm de tudo quanto é lugar, vêm dos usuários, mas com certeza também são informações que vêm da internet, né? De tudo que a gente tem na internet. Então, essas informações estão alimentando ele. Ele tem as comunicações entre as informações, né? Ele faz essas conexões. Então, uma informação que é semelhante ou que tem termos lá parecidos, ele pode fazer conexões com isso. E dessa forma, ele gera um pensamento. O que é louco é pensar nisso, né? Ele gera um pensamento que vai acabar ali, culminar numa frase, num texto que a gente lê e vê ali alguma coerência. Mas isso não é tão perfeito como o cérebro humano. Apesar de que tem cérebro humano que também não é nada perfeito, né?
Pois é. Mas é engraçado que essa a ideia do ChatGPT, né? Se a gente for pegar o sentido do GPT, é Generative Pre-trained Transformer. Quer dizer, um transformador de geração, né, que gera alguma coisa pré-treinado. Então ele já foi treinado antes, né, já passou por essa avaliação para ver se ele escreve um texto coerente, né, se ele consegue gerar um texto que parece alguma coisa que um humano escreveria. E ele faz isso através, quando você falou das redes neurais, tem em inteligência artificial, se eu não me engano, e de novo, ouvintes, nenhum dos dois aqui é da área de ciência dos dados, então se a gente estiver dando alguma canelada, por favor, mandem mensagem pelo Twitter que a gente faz a correção no próximo episódio.
É verdade.
Mas as redes neurais, se eu não me engano, elas têm uma construção que você faz em ciência de dados, com diferentes nós. E daí cada nó se comunica a outros vários nós, como um neurônio faria, né? E daí no final você tem uma resposta, que é uma classificação, ou uma predição, alguma coisa assim, e você consegue comparar com o que você considera bom ou ruim, né? Então, se a predição for boa, né? É que nem previsão de tempo. Se a previsão de tempo acerta, você tira nota 10. Se erra, você tira nota 0. Se, sei lá, você diz que vai chover às 4 da tarde, chove às 5, você tira nota 7,5, vai. E ele já é treinado, né? Então, muito provável. Agora já está na geração 4, se eu não me engano, né? O GPT-4. Então, as gerações anteriores foram treinadas, agora são treinadas com outro modelo, justamente por essa avaliação de a gente colocar uma pergunta, né? E daí, obviamente, se a gente faz uma pergunta para o ChatGPT da nossa área, de alguma coisa que a gente conhece, a resposta que ele dá para a gente é, muitas vezes não convence. Mas se a gente pergunta alguma coisa de uma área que a gente desconhece, ele dá uma resposta que parece coerente. Mas parece porque tem o fluxo de texto como se fosse um texto humano, ele fala com uma linguagem, né, que parece que ele está conectando ideias, mas se você for olhar a fundo, realmente ele não é bacana. Inclusive, alguns cientistas, tem um cientista que eu sigo, agora eu me esqueci a universidade que ele está ligado, e ele falou que ele pediu para o ChatGPT, ele digitou uma ideia que ele tinha de pesquisa, porque ele estava fazendo uma aplicação para agência de fomento, ele pediu para o ChatGPT fazer para ele, né? Só para ver o resultado, enfim, para comparar. E ele falou que o ChatGPT até escreve um texto que tem uma cara que quase convence, mas que as referências completamente inventadas, não tem nenhuma real. E alguns conceitos mais complexos, o ChatGPT deu de uma maneira que ele não escreveria, porque ele acha que é uma visão meio rasa, por assim dizer. Mas ele falou que, assim, para conexão, né, de juntar duas, três ideias, listar, escrever um parágrafo, ele às vezes até pode ser bacana, né, pode ser interessante. Então, sim.
Assim, o que eu percebo, e também quem é da área fala isso exatamente, que ele vai funcionar melhor de acordo com o nível de detalhes do seu comando, né? Do que você pede, por exemplo. Isso também tem muita gente que fala sobre isso, né? Sobre, às vezes, as pessoas perguntam uma coisa mais geral e aí ele pode falar coisas bem aleatórias, mas ali com um texto coerente. Agora, se você pedir uma coisa muito específica, der detalhes daquilo que você quer, ele pode funcionar bem. E eu já fiz testes, assim. Testei, assim, uma coisa que eu pedi para ele criar uma questão de 5 alternativas sendo uma correta. Daí coloquei lá, elabore uma questão sobre... Aí coloquei o detalhe do assunto que eu queria... Gente, eu não vou usar essas questões na prova, tá? Se tem algum aluno ouvindo, atenção. Não vou usar a questão de ChatGPT na prova, todas as minhas são autorais mesmo. Então, assim, eu pedi lá pra colocar... Dei detalhes da questão e pedi pra colocar uma alternativa correta, somente entre 5 alternativas. Se eu coloco o assunto bem geral, assim... Ah, sobre resposta imune e humoral. Ele vai ter muitos erros. Ele coloca muitos erros. E você vê, quem é da área vê esses erros na questão. E se você coloca mais detalhes... Ah, eu quero que você elabore uma questão sobre anticorpos... Isótipos de anticorpos observados na resposta imune contra... parasitas extracelulares, por exemplo. Aí você deu tantos detalhes, você não pediu só a resposta imune humoral, você pediu um detalhe muito específico, aí ele elabora uma questão melhor, com mais qualidade, só que também tem outras falhas que podem acontecer. Por exemplo, no fato dele, às vezes, repetir alternativas muito parecidas e que não é certo ter numa prova.
Tem a malícia de aluno, né? De saber que o aluno elimina as erradas primeiro, não
sim,
colocaria.
Sim, né? Então aí fica uma coisa muito amadora mesmo. E o que a gente observa que tem se falado, até mesmo quem é da área de dados, né? as pessoas falam que o ChatGPT, ele é muito bom para criar coisas. Uhum. E aí, eu posso discordar um pouco, porque embora tenha, assim, se for para você criar umas coisas bem superficiais, coisas que não sejam tão criativas, né, como questões de prova, por exemplo, que não sejam tão criativas, que não coloque uma profundidade de conteúdo, ok, você vai conseguir uma criação. Eu já tentei ver se ele criava também um episódio do podcast Escuta a Ciência. Mas ele não criou com a mesma qualidade.
Ele não colocou... sabe nem quem apresenta?
Ele não sabe nem quem apresenta, né? Olha aí, que loucura. Não, mas ele não sabe quem apresenta nada, né? Ele não sabe quem apresenta o Medo e Delírio em Brasília. Ele não sabe nada dos, assim, de quem a gente acompanha na internet, canais do YouTube também, do Meteoro, acho que ele não sabia também. Sim. Então, assim, tem várias coisas que ele não sabe. E aí tem esse pré-treinamento que você falou, mas assim, falar que ele é bom para criar coisas, isso é nem sempre, primeira coisa. E pior ainda, as pessoas que estão achando que o ChatGPT é uma nova forma de busca, de você buscar informação.
Não é, pois é.
Não é uma fonte de informação. Como a gente falou, ele vem de um treinamento baseado na linguagem dos usuários e no pré-treinamento. Então, se essas informações, se tem muita informação que não vai estar lá, não vai estar acertado no chat. E outra coisa, a gente não pode confiar em tudo que a gente vê na internet, né? Então, assim, hoje em dia, na era da desinformação, porque infelizmente a gente está na era da desinformação, os conteúdos que são desinformativos, eles alcançam, às vezes, um impacto e um alcance, né? Tem um alcance muito maior do que os conteúdos informativos.
A gente nem precisa ir muito longe. Eu não sei se... Não querendo te cortar, mas só para dar um exemplo em relação a isso. Eu não sei se você viu essa semana que rodou uma foto do Papa com um casaco branco.
Sim.
Fofinho. E todo mundo, nossa, como o Papa tá estiloso. Aquela foto foi criada por inteligência artificial, Sim. por um desses geradores de arte que a gente tem agora também. Porque não é só texto, né? A gente tem também, pelo menos que você falou de direitos autorais, principalmente para artista, é um problema muito maior, porque copia o estilo, enfim.
Exato.
E muita gente acreditou, teve inclusive site de moda que deu a autoria do casaco, falando, porque o cara que vestiu o Papa, e no final era feito por inteligência artificial. Então, quer dizer, a gente chegou no ponto de que até quem seria especializado nisso está sendo enganado.
Pois é. Não, e o Papa Francisco, o Papa da humildade, né? O Papa que tá, vamos dizer assim, despindo a igreja do ouro. Como que ele usaria um casaco de grife que deve ser caro? É incoerente até com a ideologia do Papa, né? Que a gente tem
hoje. Com o propósito dele.
Com o propósito de vida dele. Então, assim, e do próprio papado dele, né? O propósito do papado dele é totalmente diferente. E eu também vi uma imagem do Trump sendo preso. Você viu essa imagem que rodou também? Sim. Que também era falsa, também criada por IA. Que era o Trump sendo preso, tipo, fazendo que nem o papel de um menino birrento, né, que é o que ele é, a polícia tentando segurar ele no chão, entendeu? Então, assim, a princípio você acredita, porque parece, até que seja desmentido isso, e para muita gente isso não vai ser desmentido, que é esse o grande problema da desinformação, a informação ou a checagem daquele fato não vai ter o mesmo alcance que teve a desinformação. Então, já foi feito estrago, né?
E a gente teve muito problema, né, durante a pandemia, durante esses 3 últimos anos, com relação a imagens tiradas de contexto para passar uma mensagem falsa. Daí, quando a gente mostra o contexto, as pessoas, às vezes, se convencem, mas muitas vezes estão tão casadas com a ideia que eles tiveram primeiro que eles não aceitam a explicação correta. Mas acho que a partir do momento que a gente consegue gerar imagens novas, que a gente não tem um contexto real para dizer, olha, ela é falsa, fica muito mais problemático. Porque pelo menos a gente tinha a versão, entre aspas, alternativa, que era a verdadeira, para dizer, olha, esse vídeo que você está mostrando, sei lá, da pessoa sendo vacinada e caindo no chão, Na verdade, a pessoa desmaiou porque ela teve um reflexo vasovagal, que acontece mesmo, mas ela levantou 2 minutos depois. A gente não tem mais isso, a gente não tem mais a explicação verdadeira, a gente só tem a imagem falsa, que vai ser tomada como verdade, vai ser espalhada como verdade, como você bem disse. O desmentido não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo alcance.
Até porque a desinformação hoje, ela é alimentada por grupos que têm muito dinheiro para financiar a desinformação. Uhum. É, a gente sabe que desinformação não é exclusividade de grupos ligados à extrema-direita, não é exclusividade. Uhum. Desinformação tem em todos os lados, todas as ideologias possíveis podem propagar desinformação. Só que a gente sabe hoje que grupos ligados à extrema-direita financiam desinformação na internet e tentam realmente construir um mundo baseado em desinformação. Tem sites que só têm desinformação. É, de vacinas, a gente viu vários durante a pandemia. E pensando que esse chat GPT pode ser alimentado com informações vindas da internet e considerando que essas informações têm um grande alcance, porque recebem um financiamento para ter esse grande alcance, aí as coisas começam a ficar perigosas. E a gente pensar que tem pessoas que defendem o uso do chat GPT como uma ferramenta de busca de informação, aí tá feia a coisa. Porque se você pode ter pessoas ligadas a grupos de desinformação fazendo alimentação no chat GPT, alimentando o chat GPT, e ainda a internet, que tem muita desinformação, alimentando o chat GPT. Então, onde que a gente vai parar, né, Júlio, com desinformação podendo ser dada como se fosse informação ali no chat, né?
Sim, eu acho que a gente vai ter uma problemática parecida, mas talvez com o sinal trocado, que a gente teve com a Wikipédia. Que eu lembro que quando surgiu, né, eu e você, a gente provavelmente teve a mesma experiência quando a gente cresceu, que foi o surgimento do computador em casa, de poder ter o computador em casa e tudo mais. Mas eu lembro de ter professor, por exemplo, que pedia para eu escrever os trabalhos mão.
Na faculdade pra poder, ainda.
Pra poder evitar de copiar, justamente porque tinha muita informação na internet, era razoavelmente fácil conseguir isso. E o que eu percebi é que, por exemplo, com o surgimento da Wikipédia, no começo muita gente falava, não, a Wikipédia é ruim, não tem informação boa. Com o tempo o pessoal começou a entender que a Wikipédia, muitas vezes, tem informação simplificada, talvez, tem uma moderação pela comunidade, então às vezes uma pessoa coloca uma informação falsa, a outra vai lá, marca que é falsa, entra em discussão, etc, etc. Mas entra muito mais o poder de avaliação crítica de quem está lendo. Então você não pode dizer a Wikipédia é ruim. O que você pode dizer é a Wikipédia tem artigos bons, tem artigos ruins. O que eu sempre recomendo, por exemplo, para os meus alunos, achou um artigo bacana da Wikipédia? Primeira coisa que você vai fazer é olhar as referências. Vai nas referências originais, lê as referências originais. Segundo, vê se o que está sendo dito como uma verdade absoluta é uma verdade absoluta. Então, exerça o seu poder crítico para ver se aquele artigo que você está lendo agora foi citado por outro artigo que talvez critique a conclusão daquele artigo, né? E daí, obviamente, isso toma muito mais trabalho, é a avaliação crítica que a gente espera de alguém com maturidade, mas é meio que dizer, olha, a ferramenta em si, ela não é ruim, ela é limitada. Eu acho que muito provavelmente a gente vai ter uma visão, talvez não agora, porque a gente ainda está se acostumando com esse novo mundo do chat GPT, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, os alunos, a gente sabendo que o chat GPT faz bem, a gente não pode pedir isso dos alunos, porque eles vão entrar no chat GPT e fazer, e a gente talvez não tenha nem como dizer se foi o aluno ou se foi o chat GPT. Agora, pedir para fazer uma coisa com mais qualidade, que envolva, né, alguma coisa prática, que eles têm que gerar o número no laboratório, o experimento, isso o chat GPT não vai substituir para eles.
Exato.
Então, a gente vai ter, enquanto cientista, enquanto professor, também vai ter que aceitar que existe, enquanto não tiver uma boa ferramenta para identificar, e talvez nunca exista uma ferramenta 100% confiável para identificar quando foi usado, a gente tem que aceitar que ele vai ser usado em algumas situações que a gente não gostaria que fosse. Então, talvez a gente crie situações em que usá-lo não seja uma boa ideia.
Exato. Né? Assim, pensando na questão de desinformação e de ter um senso crítico para isso, a gente entende que, por exemplo, quem está cursando um curso de graduação, quem está num mestrado, num doutorado, até poderia ter um senso crítico a respeito de uma informação, apesar de que às vezes os alunos de graduação só querem coisa fácil, né? Uhum. Só querem o trabalho pronto ali. Eu vejo muitos alunos assim, né? Então, eu tô falando pela experiência que eu tenho, não tô uhum. querendo generalizar, mas tem muitos que são assim. E aí, quando um aluno de graduação, às vezes, que não tem muita informação sobre um assunto, busca ali, ele pode acreditar por causa da coerência do texto. Porque uhum. eu vejo que os meus alunos de graduação, que eu dou aula, muitos falam que quando eu faço questões de alternativa, eles não conseguem descobrir, mesmo eles sabendo o conteúdo, às vezes eles ficam na dúvida do que é a alternativa correta, porque eles acham uhum. que eu faço alternativas erradas muito convincentes, porque o jeito que eu escrevo convence e parece que é verdade, que parece uhum. que tudo quase é certo. Então, esse senso crítico a gente constrói aprendendo também. A gente constrói Sim. o senso crítico conforme a gente vai adquirindo informações ao longo da vida, fazendo as nossas conexões. É com aprendizado que a gente constrói. Mas Sim. aí fica um grande questionamento. Tem muita gente que vai usar como ferramenta de busca, não vai ter o senso crítico para isso. Tem muita gente que vai usar para fazer trabalho de faculdade, não vai ter senso crítico, porque quer alguma coisa rápida para só ganhar a nota, uhum. e vai usar. E a gente não tem no ChatGPT alguém da empresa, a empresa é OpenAI, né? Acho que é.
OpenAI, acho que é.
Uhum. E a gente não tem ninguém da empresa que esteja disposto, pelo jeito, não tem um setor que esteja disposto a configurar o ChatGPT para que desinformação que tem alimentado a rede uhum. Saia da rede, seja excluída da rede. Uhum. Né? Então, não, pelo jeito, não tem essa ferramenta. Eu não ouvi falar dessa ferramenta. Mas a gente pode usar a ferramenta para o bem, por exemplo, para não propagar desinformação, já que as pessoas estão usando como sistema de busca, até pode, mas para isso a gente uhum. tem que ter uma regulação em cima disso da própria empresa. E isso não está acontecendo. As pessoas não querem nem que regule o que é dito na internet. A internet, uhum. as redes sociais, elas querem, as pessoas querem que vire terra sem lei. E a gente pode falar absurdos e inclusive cometer crimes, às vezes, na internet, uhum. sem nenhuma regulação. Então, até que ponto, né, a gente vai conviver com esse mundo, sem esse mundo sem lei que está virando a internet, e isso alimentando e ditando como a gente aprende as coisas, ditando como a gente busca informações. Eu acredito que isso seja muito perigoso. E na educação, sim. os professores já têm manifestado, sim, preocupação com isso. Esse ano a gente falou muito disso. Eu e meus colegas temos discutido formas diferentes de fazer os alunos fazerem atividades que não seja viável usar o ChatGPT. Então, não é que a gente queira proibir, mas a gente quer buscar alternativas que permitam o aluno ter algum aprendizado, porque o ChatGPT não vai te permitir ter nenhum aprendizado, né, Júlio?
Sim. E acho que a gente, assim, pelo que a gente viu de como as coisas funcionam, né, nessa questão de notícias falsas e tudo mais, mesmo que uma plataforma proíba, surge outra em que isso é mais permeável, isso é mais aceito e acaba se espalhando. Então, acho que chega até, mesmo que a OpenAI faça, né, alguma coisa para retirar da rede deles, muito provavelmente vai ter gente que vai falar, mas o ChatGPT está falando mentira, né, porque excluiu aquela informação falsa que eu acredito, então vou procurar outro. E vai surgir uma outra plataforma. Então, eu acho que é muito mais importante. Não vou dizer mais importante, porque importante seria a gente não ter mesmo, mas acho que é mais factível a gente pensar em imbuir todas as pessoas de um senso crítico. E um senso crítico para tudo, né? E não é aquela coisa de duvide de tudo que você lê na internet, mas de tudo que você ouve, de tudo que você escuta, seja parcimonioso antes de absorver, né? Então, assim, faz sentido? é alguma coisa, né? Não tem uma explicação alternativa. Eu estou ouvindo de uma fonte confiável. Quem me trouxe? Né? Que conhecimento que essa pessoa que me trouxe tem? E acho que, assim, vai ter gente que vai cair nas mesmas armadilhas que a gente teve esse tempo todo. Sim. Com as outras coisas, né? Com mentira sobre vacina. Vai cair porque quer acreditar numa informação falsa, porque às vezes até quer se sentir importante, né? No sentido de, olha só como eu sou diferentão, né? Porque tá todo mundo dizendo que a vacina é boa, mas eu que sei melhor do que todo mundo no mundo, tô dizendo que não é.
Pois é. Então... não, dá medo, vou te falar, dá um pouco de medo, sim, de como que isso tá sendo feito, a internet tá evoluindo não é bem a palavra, está indo para um caminho que a gente não queria que fosse. Essa inteligência artificial, ela pode ser usada para o bem? Ela pode ser usada para o bem. Até eu escutando outro dia um episódio do podcast O Assunto, que a Nina da Hora estava falando justamente sobre isso, ela falou, a gente tem hoje a possibilidade de usar para várias coisas o ChatGPT. Ou outro tipo de inteligência artificial, né? A gente pode... Tem inteligência artificial que pode ser usada para ajudar em diagnóstico de câncer de pele, por exemplo. Né? Então, a gente tem várias possibilidades para isso. Mas, infelizmente, no primeiro momento, essa possibilidade, vamos dizer assim, para entretenimento, porque praticamente o ChatGPT virou o entretenimento... tá sendo usada de forma que a gente começa a ter um pouquinho de medo do caminho que isso tá indo, né? Qual o caminho que tá seguindo. E aí a gente tem que pensar que a internet, ela não pode ser também essa terra sem lei. A internet, ela é capaz de moldar a realidade de muitas pessoas. A gente viu isso, né? A gente tem visto isso. Então, se a gente não começar a regulamentar redes sociais e essas ferramentas, a gente pode ser que tenha daqui para frente um mundo de fantasia. Cada pessoa viva a sua fantasia e o mundo da realidade, da notícia, da informação, possa ser uma coisa do passado. E a gente não quer isso, né?
Com certeza. Então, acho que... para o pessoal que está ouvindo o episódio e já se deparou com o ChatGPT, acho que, como com toda a tecnologia, né? Quando usada para o mal, tem o poder de destruir. Mas quando usada com parcimônia para o bem, tem o poder de construir, de ajudar. Então, acho que a questão é a gente ficar vigilante, né? Cada um ficar de olho no que está acontecendo, ficar informado, né? Já que o texto que sai ali da ferramenta é tão convincente, mesmo que seja mentiroso, que da próxima vez que você ler um texto convincente, respira, lê de novo, mas espera aí. Será que os argumentos que ele está usando... O fluxo está bacana, mas os argumentos que ele está usando fazem sentido? Né? As fontes que ele indicou existem de verdade? Será que não vale a pena eu dar uma olhadinha naquela fonte para ver se, né, não inventou demais, não fantasiou demais? Acho que é importante a gente ter essa visão daqui para frente.
Pois é, assim, até porque o ChatGPT, ele também é um enrolão. Sabe aquele aluno que não sabe responder uma questão e escreve qualquer coisa para enganar o professor, para ganhar o professor na lábia? Então, é isso que ele é. Ele não deixa nenhuma resposta em branco. Ele vai lá e responde a questão mesmo sem saber. E aí ele coloca coisas aleatórias, às vezes, mas gera um texto coerente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter o senso crítico e continuar se informando pelas fontes que a gente sabe que são confiáveis e também sempre questionar esse tipo de informação nova, né, que possa vir ali, até porque essa informação é alimentada pode ser alimentada também por desinformação. Bom... A gente queria, então, ter essa conversinha rápida, né, Júlio, para falar desse assunto. E, com certeza, esse assunto não se esgota aqui. Eu acho que, daqui para frente, a gente pode ser que tenha que falar mais sobre isso. E talvez
no próximo episódio, a gente manda o ChatGPT escrever os textos para gente, para ver se os ouvintes percebem ou não. Reconhecem que é o nosso estilo.
A gente podia fazer um episódio, né, do ChatGPT. E aí ver se pegou o ouvinte ou não pegou, hein?
Escuta o ChatGPT, vamos lá.
se o malandro, o malandro do ChatGPT pegou o nosso ouvinte. Bom, a gente pode também chamar alguém da área para falar aqui, aí para esclarecer bem sobre o tema. Com e certeza. Falar bastante sobre isso. Mas a gente vai ficando por aqui, né?
Isso aí.
Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo episódio.
Até, pessoal. Escutem a ciência.
Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/escutaaciencia podcast. Tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.